va. Y en la mayoría ha tenido buenas señales de ensueño, buenas señales de despertar, también cuando se está soñando, sensibilidad, igual en el cuerpo físico, pero ya incluyendo al cuerpo energético. La tarea de esta noche es llegar a un lugar de descanso. Donde puedan estar plenamente confiados. En donde se sientan que nada les amenaza. Y al mismo tiempo pasan como desapercibidos. Entonces seleccionen ese lugar, imaginen ese lugar, recréense en ese lugar y suéñense conscientemente en ese lugar. Descansen ahí como en una especie de vacaciones, con todo pagado. Bien, si en esta noche quieren compartir para que los demás nos retroalimentemos de la sensación de ese compartir sueños o de ese converger en los sueños, pudieran ustedes compartir, verbalizar alguna de sus exploraciones. No tiene que ser estrictamente detallado, sino como las conclusiones que de alguna forma le van dejando. Entonces damos espacio para de alguna forma también a través de la palabra ofrendar los sueños.
Yo tuve bastantes sueños por noche, pero quizás las cosas más extrañas me pasaban cuando abría los ojos. Desde escuchar flautas en el río Ayer alguien me puso una nota, un post-it, en el cuerpo. Se supone que tenía los ojos abiertos porque cuando quise leer la nota no conseguí. Y entonces hoy cuando estaba con los ojos abiertos, me vino una historia, una especie de cuento. Llegó el rumor de que hay un gigante que en su estómago guarda una misteriosa cueva de cristales mágicos. Y este gigante tiene por costumbre disfrazarse de montaña. Pero va cambiando de montaña según la época. Y entonces, para poder viajar al interior de su barriga, de su estómago, y visitar esa cueva de los cristales preciosos, tienes que dejar que él te devore. Y hay un día, cada X tiempo, que en el ensueño del gigante, tú puedes ser devorado por él. Así es que allí llegué y era mi cuerpo energético el que me portaba en un costal. Costal, aquel negocio, aquel... Un saco. Un saquiño para llevar un millo, para llevar un café. Sí. Y el cuerpo energético conseguía entrar dentro, llevándome encima, portándome, a tu interior de esa cova, que en realidad era un estómago de gigante. Só que ao chegar ali tiña máis corpos energéticos, que isto hacía un círculo con eses sacos, con eses costais, non é? Que tiña máis corpos físicos ali durmindo. E eles se xuntaban, os corpos energéticos se xuntaban, facían un círculo e facían un fogo de cristal. Eles pegaban o cristal e facían un fogo de cristal. E eles ficaban un tempo, sei lá, cantando, sei lá, e comendo os cristais que tiñan no teito da cova, non é? Aí eles comían os cristais de cores, blancos, tal, 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 e eles cagaban esos cristais e os cristais facían o chão.
O
quê? O suelo.
Chão.
O chão.
Sí,
yo que sé qué hablo, no sé si estoy hablando siquiera. Y se alimentaban de estos cristales, se los comían, el fuego encendido de cristal, pero para salir, cuando se apagó el fuego, justo antes de que se apagase todo el fuego, para poder salir del gigante, abrían el costal, abrían el saco y... Y bueno, mi personaje me abrazó y yo desperté en la cama. Ah. Yo te voy a escribir un cuento y lo va a pintar Marcela.
Bueno, yo he tenido bastantes sueños estos días y he buscado poder estar consciente en el sueño. Y anoche creo que lo logré. Estaba buscando la caverna de los cristales, la cueva de los cristales. Estaba en una montaña, ya muy en la mañana, yo había tenido muchos sueños durante la noche. Una montaña que... Creo que una montaña que está, un volcán que está donde yo vivo, que se llama Volcán Osorno, que es plano arriba. Estaba bien frío y bien nublado y bien helado. Entonces, lo primero que quise hacer fue hacer un fuego. Y junté algunas ramitas, que no sé de dónde salieron, porque arriba del volcán no hay ramitas, pero ahí estaban. Para hacer el fuego. Y cuando lo estaba apuntando y lo iba a prender, una voz gigante, a mi gusto, dentro del sueño, me dice, cambia de perspectiva. Así, muy fuerte. Y en ese momento las ramitas que estaban ahí se ponen dentro de una pipa. Yo tengo la pipa y en vez de prender la pipa, le empiezo a dar besos al palito de la pipa, donde se sopla, se inhala. Bueno, en ese momento me doy cuenta que puedo cambiar de lugar y aparezco como en la espalda, o sea, un poco más abajo del volcán, no en la punta, donde hay una entrada, una cueva, que es una especie de tobogán. Me lanzo por este tobogán, bastante rato viajando, una pendiente no tan fuerte, pero rápido. Y llego a un lugar muy nebuloso, con una atmósfera distinta a la atmósfera habitual, a la que nosotros estamos habituados, y era muy blanco al medio, azul, gris y negro a los lados, como que el ambiente flotaba. Y en el punto al medio donde está el blanco, vi una sombra de una persona. Yo mirando esta situación, sintiendo la presencia consciente de estar en el sueño, me miro las manos, me las pude mirar, que fue algo que no había podido hacer nunca, y me doy cuenta que también puedo pensar en qué tengo en mi espalda, y pongo atención en mi espalda, y veo con mi espalda, o siento con mi espalda, la salida del tobogán donde había caído. Y al volver la vista a esta sombra, que está en este como nebulosa, como no era como flotando, pero era una atmósfera distinta, me doy cuenta que estoy dentro del cristal. Y en ese momento pensé que mi doble que estaba en el cristal. Pero no creo que haya sido el doble porque estaba yo ahí en el sueño y ese quizás era el doble, porque yo estaba en la cama. Y comentándolo con Carlos me decía que puede ser un guardián de esos lugares, de los sueños. Y creo que eso puede haber sido. Y ahí desperté. Pero fue un sueño muy lúcido y muy claro que estaba en esto. Y muy relajado. Todo me ocurría muy relajadamente.
Na noite que o trabalho era para ir a Orion, eu até tentei ir a Orion, só que estava tudo escuro. E aí eu fiquei acordando todo o tempo e com a intenção de Orion, 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 Orion. Até que já durante a manhã, né, mais ou menos umas 3 e poucas da manhã, eu finalmente fui a algum lugar. E aí eu me lembrei que na verdade ali estranhei o lugar, porque ali não deveria ser Orion, pois eu estava no meio de uma festa. Aí eu lembrei que Carlos tinha falado que os pleidianos gostavam de uma festa. E aí eu acreditei que de repente eu fui parar numa festa pleidiana, num banquete. E aí eles encomendaram poio para os terráqueos que estavam no lugar, eram todos nós. Eles encomendaram galinha, né, poio, especialmente da terra, em delivery, especialmente pra gente.
Foi falta de comida.
E tinha vários tipos de salada, tinha salada até que eu achei muito estranho, eu fiquei tão admirada, eu realmente não consegui nem comer, porque eram tantas espécies de comida que eu não conhecia, tipos de salada que eu nunca tinha visto na minha vida, eram espécies diferentes de plantas, de vegetais, que eu fiquei tão surpresa e admirada. E todos os talheres, pratos, é, como se chama, aquelas taças de que botam comida, a mesa, tudo era de cristal, tudo. Tudo era de cristal e eles tinham uma tecnologia avançada que não era de luz elétrica. Era uma espécie de flúor, uma luz flúor colorida que eles embelezavam a festa para receber a gente. E eles não estavam presentes na festa. Eles largaram a gente lá e deram um banquete para que a gente se servisse e se divertisse. Aí foi bem interessante. Aí eu acho que eu errei um pouco o caminho.
Eu tive uma experiência interessante que eu me reencontrei com alguns amigos do passado e eu contei pra eles que eu tava numa imersão de sonho lúcido e eu não tava consciente. Todo empolgado, foi interessante.
Porque a minha natureza mais predadora, mais acechadora, às vezes me deixa embrenhado na substância, né? Mas eu vim para explorar essa possibilidade e também observei como minha atenção está muito, neste momento da minha vida, ligada a um tonal. Então, meus sonhos eram muito, muito concreto, por exemplo, a caverna de cristal era de acrílico. Estava cheia de mecanismos, instalações e coisas assim, muito ligadas à construção. Por exemplo, Tiwanaku era uma mistura de um campo de futebol com um coliseu, enfim. E tive um sonho muito bonito, que foi que tomávamos a catechite do mundo e eu ficava flutuando. E ficava flutuando e caminhava e passava pelas coisas, subia as escadas sem ter que mover os pés. Enfim, esse foi um sonho muito, muito bonito, uma sensação muito boa. A questão da lucidez foi muito, por pequenos momentos, eu me vi, mas foi tudo muito, muito rápido. Eu não consegui sustentar a atenção nesses sonhos. Mas à medida que foram passando os dias, esses sonhos foram ficando cada vez mais, pelo menos conseguia lembrar deles mais. Eu senti que abriu uma possibilidade de conexão com o mundo dos sonhos que só se abriu agora e agora me resta continuar explorando. Mas, enfim, não só os sonhos se passaram por aqui, se passaram muitas coisas interessantes. E para mim, essa ideia de abrir espaço para colher afetos, né, afetivamente, dimensões da nossa caminhada, né? Nesse sentido, esse trabalho foi muito, muito, muito rico, assim. Como diria nossa amiga Heloísa, foi maravilhoso.
Ótimo.
Foi maravilhoso as coisas que consegui recapitular, o espaço que abri para isso, para colher essas recapitulações, as conexões com o sol, com o fogo, enfim, vinculações que foram muito, muito, muito bonitas, que se passaram num sonho da vigília, não se passaram na noite. Mas sou muito grato a todos, a você, Carlos, a Luque, a Baru, porque foi, está sendo maravilhoso.
Então eu, primeiro dia, era o lugar de Tiwanaku. Então fui dormir, tomei bastante sacapetite. Comei todo o que podia, prato. Entrei na cabana, na tenda de campanha, e foi assim, logo me lembrei do que o cara falou, presta atenção ao fogo, que é como ver se vê as mãos dentro do sonho. E aí eu visualizei um fogo dentro e consegui mais entrar e logo se apresentou essa porta, veio o Anaco e me invadiu uma luz, assim. Só que depois apaguei. O sonho terminou lá. E de noite me acordei, não sei de que hora, na plena noite, assim, com muita energia, assim, não sabia mais. E como é que vou dormir mais? Aí mudei de posição do corpo e comecei a sonhar de novo. Aí eu encontro Ivan, apareceu no sonho. Ivan apareceu no sonho, mas ele estava muito sério, não estava brincando não. Aí estava eu, o Altíssimo e outras pessoas, mas não lembro quem era. Eu lembro só do Altíssimo, não sei porquê, eu gosto dele. Aí eu e ele, e o Ivan, que bem sério assim, nós entendemos que ele era. E ele disse assim, eu vou levar vocês lá na Porta do Sol. E caminhamos com ele e aí não aparece nada, né? A gente faz duvidando e tal. E ele saca umas pedras do bolso e lança essas pedras. E eram umas pedras coloridas. E elas iam muito lento. Era pedra que ia lentíssima. E quando chegava no horizonte, começava a abrir uma visão belíssima de um lugar encantado, com cores muito assim, especiais, né? Cores de outro mundo. E eu assim, fiquei encantado por aquilo, né? Pela beleza da visão, pela beleza do ensonho que era. E aí me perdi dentro disso. Eu me perdi na visão, na beleza da visão. Aí fiquei refletindo assim. Dormi de novo e acordei de novo, mas lembrei muito bem do sonho, né? Aí lembrei de como me acontece na vida, às vezes, que me perco na beleza da visão. Às vezes, esse sentimento de beleza pode te pegar e você perde o caminho pelo fato de ver a beleza. Isso que aconteceu comigo. É como que eu me fundi na paisagem e apaguei de novo. Apaguei de novo e me acordei outra vez. De novo eu estava sonhando e aparece de novo o Ivan. Aparece de novo ele e digo, agora, como é que vamos chegar a. Como vamos chegar à Porta do Sol? Eu digo, eu sou piloto de avião. Ele diz assim. Eu não sabia se ele estava brincando, não. Então eu pergunto, quantas horas de voo você tem? Ele diz, mais de 1000. Ele me fala, mais de 1000 horas de voo. Então vamos, né? Aí subimos no avião, o Altíssimo estava também. E o voo foi fantástico, assim, lindo. Aí chegamos no aeroporto, que é um aeroporto normal, assim, na cidade, um aeroporto normal. Entramos no estacionamento e aí vejo um carro. E por trás o carro tinha um adesivo com escrito estou nem aí com o abstrato. E aí até duas vezes que eu olhar, estou nem aí com o abstrato, digo, que é isso? E aí sai uma pessoa do carro que era amigo de Ivan, e aí ia começar a festa, essa alegria de brincar, e todo mundo se abraçando, e não sei o que, e as brincadeiras. E digo, e a porta? E ele abriu a porta, se meteram no restaurante. E o sonho acabou, eu digo, eu não queria ir ao restaurante, queria ir à porta. E aí o sonho acabou.
Era um restaurante eu boliviano, e estava na porta do sol.
É, lá preciso. Pode ser.
Servia carne de sol.
Agora, a minha conclusão é que, assim, não pude controlar nada desses coisas. Solamente por um pequeno momento que tinha bastante energia, que seguia ao fogo, não? E depois foi como um sonho assim, onde eu estava dentro do sonho e ponto. Só consigo me acordar do sonho. E outra conclusão do Tonal é que eu creio que ele vai ter que convidar todos a restaurante esse ponto. Bem, obrigado. Ah, sim, e depois no outro dia, no segundo dia não sonhei nada, sonhos que não tinha nada a ver, assim, nem me lembro, mas não tinha nada a ver com o propósito do segundo dia. Mas com as semillitas, eu sim me fui a las estrellitas de Orión, o cinturão de Orión, todo. E foi muito especial. Especial e bom, em certo momento era uma dificuldade, né, que não sabia mais como onde eu estava dentro do espaço, se era cabeça para baixo, se estava flotando com cabeça embaixo, em cima, era bem uma sensação de espaço-tempo muito diferente, né? Não é diferente, assim. Eu não conhecia ele como uma imensidão, né, de cores, e umas cidades muito pequenininhas. E na cidade não tinha ninguém, mas a cidade era muito linda. E foi isso. Mas eu estava ali, né? A grandiosidade da energia, a energia dessas estrelas quase me... Como eu senti um micróbio, né? dentro de um corpo. E então, ao mesmo tempo, protegido por aquilo, mas como um micróbio, dentro de uma coisa, uma imensidão que eu não conseguia nem assim, me situar tão grande aquilo. E ao mesmo tempo era eu.
Que estava em Salvador, na casa que era do meu pai, e minha família, meus irmãos estavam lá também, inclusive ele. E ele perguntou para mim se ele comentou que tinha que consertar a janela. E eu falei que eu já tinha consertado a janela, porque meu pai partiu tem 2 anos. Eu fiquei encarregado de consertar a janela para alugar a casa. E quando ele comentou que precisava consertar a janela. Eu falei que já tinha consertado a janela. Eu lembrei que o propósito de consertar a janela era alugar a casa, mas como ele estava lá, eu não tinha como alugar a casa porque ele morava lá. Aí eu falei, não, meu pai já partiu, então eu estou sonhando. Aí eu percebi, né? Estava sonhando. E aí, eu dei um beijo no coração deles e falei que precisava encontrar meus amigos. E aí eu saí para a rua e tentei entrar debaixo da terra para chegar na gruta de cristal. Mas quando eu mergulhei, eu não conseguia ultrapassar. Aí eu pensei uma possibilidade, fazer um espaço mágico e meditar para tentar sintonizar o lugar. Eu subi as escadas e parei em um quarto que eu não conheço. Esse quarto apareceu no sonho, um quarto, e tinha uns quadros, umas imagens, uns quadros com as imagens xamânicas, umas coisas do tipo, e a luz estava acesa do quarto. Aí eu achei que foi um sinal, a galera passou pela rua. Aí eu sentei numa poltrona e tentei fazer os passos mágicos e meditar, mas daí eu acordei.
Yo vendía de la tarea de la estrella, no conseguía soñar, y al amanecer logré relajarme, pero sentía que ya era muy tarde para ir a Orión. Entonces de pronto miré las manos y ya las había visto antes, pero esta vez las vi como, eran como electrones, no había carne, eran muchas partículas luminosas en movimiento, todo mi cuerpo. Y llamé al jaguar, que fue un buen compañero todos estos días, y le dije, tengo que ir a una estrella. Me dijo, la más cercana es el sol. Así que nos fuimos al sol. Fuimos al sol y para llegar nos desintegramos los dos en estas partículas luminosas para atravesar el universo. Y llegamos al sol y nos sentamos ahí a observar. Era muy agradable porque era estar adentro de un fuego, pero no hacía calor. Y se veía todos los planetas girando alrededor del sol, era súper bonito. Y después bajábamos al Guarú. Llegábamos acá, estaban todos ya levantándose en la mañana. Un rato estaba yo sentada en la mesa con Carlos, y Carlos me mostraba cómo desintegrar el cuerpo. Entonces se iba deshaciendo él así como por capitas y se formaba en otro lugar. Se rearticulaba. Y después el jaguar me llevó a la montaña arriba y me llevó a una cueva a recapitular. Un buen rato. Luego bajábamos, me dejó mi carpa y desperté. El jaguar fue un súper buen compañero. Muchas gracias por eso. Por mostrarnos eso.
Eu comecei a sonhar depois da cerimônia do cacau de noite, ainda lá no capão, e o primeiro sonho que eu tive foi que eu vi um curandeiro vestido de branco que dava uma medicina, e na frente tinha duas irmãs gêmeas índias sentadas na posição que Carlos, a primeira posição que Carlos ensinou, com as mãos assim apoiadas no joelho, mas elas estavam vestidas com... Eu via muitas luzes geométricas assim no... nos vestidos e nos cabelos delas. Era como uma visão. E depois disso eu comecei a caminhar. Caminhava muito, muito, muito dentro da mata. Tinha horas que eu tinha que segurar o colchão para saber que eu tava sonhando, que eu não ia cair, que era muito forte o sonho. E foi a noite toda, assim, sonhando. Mas antes de começar aqui o retiro. E aí no dia que ele começou a dar a tarefa, que eu acho que a primeira foi para a estrela, não sei. E eu disse agora, eu sempre sonhei, mas assim, voluntariamente eu nunca sonhei assim, de uma forma voluntária, né? Então fiquei muito preocupada de aprender o nome do lugar que tinha que ir. Anotei, botei debaixo do travesseiro. E só que antes de dormir um pouquinho, eu fiz uma prece para os meus filhos. E aí eu sonhei com eles. Antes de tentar chegar na estrela, sonhei muito. Sonhei que eles estavam mergulhando em ondas gigantescas. E no pico da onda eu via o mais velho flutuando e recebendo luz. Mas eu estava fora, nervosa, porque para mim as ondas eram muito grandes, muito perigoso. E eu queria, de certa forma, estar protegendo eles de qualquer perigo. E se pedia para Felipe, o Felipe não estava nem aí. E eu querendo tirar ele de água, porque as ondas eram grandes. E o mais velho foi o que entrou primeiro. E os outros me pediam para entrar. E eu, não, não, que as ondas estão muito grandes. E é perigoso. E alguma coisa depois foi me acalmando tal, e depois as ondas se transformaram em uma montanha e eles viajaram, entraram como numa máquina, não sei, uma máquina gigantesca que era cheia de criança, e foram para outro lugar atrás das montanhas, uma virou montanha, e eu fui atrás. E na verdade as pessoas que estavam levando essas crianças estavam enganando as crianças. E eu sabia que estavam levando as crianças para um lugar que não era legal, e eu consegui, com a ajuda de Felipe e outro rapaz, que eu não me lembro, trazer as crianças de volta, e elas voltaram para o mar de novo, para fluir no mar. E depois eu acordei, e aí eu lembrei da tarefa de procurar a estrela. E aí eu fui e subi aqui as montanhas daqui. Não, mas antes disso, eu lembro que as pessoas que estavam procurando essa estrela, o pessoal daqui, foi caminhando. Eu disse, eu não vou caminhando não, porque eu tô sonhando, eu vou voar. Mas aí eu tava muito pesada para voar. Eu digo, então eu vou caminhar mesmo. Aí eu segui caminhando. Depois eu apaguei de novo e mudei de sonho. Aí, quando eu acordei de novo e sonhei, aí eu consegui, eu me vi voando, e aí eu fui indo em direção às estrelas mesmo. Aí disse, agora eu tô conseguindo voar e vi as estrelas bem pertinho de mim. Mas aí eu lembrava da história de procurar o nome lá. Aí eu vi um círculo de muitas pessoas vestidas de branco, com fogo no centro, e vi um senhor que parecia Carlos de Chapéu, mas quando eu olhei de perto não era Carlos. Aí eu disse, então não é aqui que eu tenho que ir. E eles não me queriam lá também. Aí uma mulher levantou e disse, eu vou lhe levar, mas como é o nome do lugar? Eu não sabia dizer o nome. Aí eu sei que ela queria me enganar, queria me levar para outro lugar só para me afastar mais do círculo que eles estavam, mas eu disse, então eu vou sozinha. Aí consegui na minha cabeça visualizar o fogo e vi esse foguinho. Depois mudei de sonho, vi a gente acendendo um defumador também, eu com algumas meninas daqui, Marcella, assim, outras meninas vestidas de branco. Depois a gente acendeu esse defumador e eu me vi indo. Aí eu vi que eu tinha chegado nessa cidade. mas tinha uma porta que tinha que passar, tinha uma fila de gente e a estrada era toda desenhada de formas geométricas também. E já estava perto de amanhecer. Mas aí quando eu tentei entrar na porta, eu estourei a porta que eu tinha que entrar. E não consegui, aí eu disse, agora já era, não vou entrar mesmo nessa porta do sol. Mas assim, a sensação de ter voado no meio das estrelas, assim, ficou e... Depois eu não me lembro se eu cheguei, se eu não cheguei, amanheceu o dia, acordei. E na tarefa de ir para a cova de cristal, para mim foi mais fácil porque eu achei a caverna de cristal aqui mesmo, por aqui perto. E eu cheguei lá, estava Carlos e tinha mais duas mulheres aqui, eu acho que Marcela. Só que eu achava que eu ia chegar numa caverna cheia de cristal, mas na verdade tinha um cristal. E Carlos estava fazendo como uma magia com esse cristal, só que na minha percepção era como se ele estivesse colocando uma lâmpada dentro da caverna. E aí ele mexia no cristal, ao mesmo tempo era uma luz, uma lâmpada. E assim eu fiquei lá quietinha também na caverna e depois eu mudei de sono. Só que no meio desses sonhos todos, teve uma hora que uma onça veio e colocou uma pata bem forte na minha barriga. E aí eu fiquei com medo, porque antes eu tava achando que tinha uma onça de verdade rodeando a barraca. Então eu senti que tava dentro da barraca e tinha botado a pata na minha barriga. Aí eu quase saí gritando da barraca. Porque era uma mistura de realidade com visão, com sonho, que eu não sabia direito.
Muita gente ouviu essa onça, né? Sim, inclusive eu.
Uma onça.
E eu não sabia se estava sonhando ou se estava ouvindo. Ou se estava ouvindo ou se estava sonhando. Eu disse, nossa senhora. Mas aí, esse cristal que você sonhou sozinho, eu também vi. Eu estava atrás de uma caverna de cristal. E aí misturou tudo, porque eu tinha que sonhar com o Anaco. E aí eu não quis dizer, o Carlos perguntou, ó, quem tiver mais uma sugestão para a gente sonhar, eu não quis lembrar de deserto. Né? Eu lembrei do Atacama. E aí, ó, não vou falar, senão o pessoal fica perdido no deserto. Quem se perdeu foi eu. Procurar a caverna, acabei indo para o deserto, andava, e sabia que no horizonte era o fim do sonho. Eu vou andar até o fim lá, e aí eu caio lá no horizonte, no final, e caio na cama e acordo. Porque está muito quente aqui. Eu andava. Aí começou a chegar umas montanhas perto, e eu vi uma caverna. Mas eu entrei e tinha um único cristal aceso. Mas não sabia que foi Carlos que tinha acendido. Eu que ele estava lá, um grandão, único, só. E aceso, eu disse, ah, mas não sabia que alguém acendeu. Mas na certa que eu saí gay, você já tinha saído de Carlos.
Bem cedo, não
tem cedo. Aí eu disse, ó, o cristal grandão eu senti perto assim, ele emitia luz, mas não tinha calor. Aí eu fiquei assim, e aí ele começou a ficar pequeno. O cristal foi diminuindo e sumiu. Aí quando ele sumiu, aí quando eu prestei atenção, eu estava sentado na barraca, na posição do ensaiador, né? Assim, com as pés assim e os braços assim. E eu olhei para trás e eu estava dormindo, deitado. Eu disse, rapaz, isso é coisa de sonho mesmo, né? E falando com eu lá que está deitado. E o outro viu lá com medo da onça. Aí eu fiz assim, estiquei a perna e deitei dentro do outro eu. Aí levantei acordado. Assim, aí eu olhei pro relógio. Já deve ser umas 5 horas, né? Quando eu olhei, 11. Eu disse, vai ter muito sonho ainda. Mas depois foi tão sonho doido, tão sonho misturado, que virou uma miscelânea de sonhos, mas esse foi legal. Ah, aí teve o outro,
Teve um outro que eu tava na barraca como se fosse um xamã. Tirando uma onda assim, com o chapéu, com o capitão. Tirando uma onda de xamã, né? Quando eu olhei assim para minhas duas mãos, tinha uma cabeça. Uma cabeça, não tinha corpo, só a cabeça. E eu disse, quem é esse aqui? Quando eu vi o cabelo todo grisalho. Um branco assim, comecei a olhar assim, assim, e segurava a cabeça, pesava um chumbo. Pesava muito. Aí. Fiquei, quem é essa pessoa e tal, tal, tal. Deitei assim, com a cabeça no chão, e deitei de novo naquele corpo que eu tava. Então fui dormir. Aí amanheceu, tá todo mundo vendo, aí Carlos veio na prática, né? Já tava todo mundo aqui acordado, teve aquelas coisas todas, práticas, a andada. Aí quando eu fui fazer a prática à tarde, todo mundo ficava, não, um segurou a cabeça do outro, não foi? Não segurou a cabeça do outro. E o Léo veio, ficou aqui, quando eu olhei, eu disse, pô, um sonho, velho. Era Léo. Eu disse, pô, o cara com a cabeça grisalha, velho. Aí eu disse assim, rapaz, eu fiquei todo tremendo, de ir. Será que vai ficar só a cabeça ou alguma coisa? Aí começou a pesar. Aí eu fiquei pensando igual o Ivan hoje na Matiela rodando o chocalho, eu disse, não vai acabar que hora? Aí eu disse, vai acabar que hora nessa praça, porque a cabeça começou a pesar, porque eu fiquei segurando em vez de apagar. Tava todo dormindo. Aí eu disse, rapaz, e um sonho pesado igual. Rapaz, ele descia assim, aí mas na minha hora, cara fez mais lento, eu não descontei pra ele ficar pesando também a minha cabeça. Mas foi bom. O sonho foi tudo misturado, mas foi legal.
Eu também tive um sonho assim estranho, que depois aconteceu parecido, que no sonho eu estava cuidando de um gato que não tinha mãe, e aí o gato estava com febre, eu botava o termômetro no gato.
Cadê?
Sonhando. E aí ficava cuidando desse gato. Quando foi no ontem, aí o gato chegou aqui e ficou no meu colo horas, horas. E aí eu lembrando do sonho, né? E o gato ficou bem quietinho, bem parecido com o que tinha acontecido no sonho.
Siempre se recomiendan como 40 días de intento del comando, darse cuenta que se está soñando algún comando particular y la posibilidad de hacer un acto consciente dentro del sueño. Decíamos como una posibilidad siempre de explorar justamente los potenciales humanos y al mismo tiempo descubrir qué es aquello que la mente humana no puede concebir. Y que sin embargo, no quiere decir que no lo esté viviendo, pero es como si de repente la mente tuviera ojos solamente hacia afuera, y cuando de repente voltea los ojos hacia adentro, esa mente, la primera experiencia es que no ve nada, es que todo está oscuro. Hasta que logra acostumbrarse de alguna manera esa mente a mirar profundo, agudiza la visión, o sea, la atención del sueño como los ojos del águila, y de pronto empieza a descubrir que eso que parecía oscuro se enciende y está habitado por memorias conocidas, habitado por señales imprevistas, habitado por mundos mágicos también, habitado por diferentes concepciones del tiempo y espacio. Y que esto de alguna forma sirve para deshacer, ¿no?, como una especie de recapitulación del sueño, sirve para deshacer el inventario de imposibilidades humanas. ¿Qué es imposible para ti? Humanamente aprendido, bueno, el ensueño te sugiere que es solamente una convención para funcionar como humano, pero que no es definitiva. Es una descripción, en el mejor de los casos, funcional, pero que no es definitiva. Y también la ligereza de convivir con este sueño que pasa más lento, el sueño cotidiano. Convivir con ligereza dentro de este sueño que pasa, que parece para nosotros pasar más lento, y en donde se requiere como de un intento más perseverante como para reconocer la magia que se está manifestando simplemente cuando observamos algo. Entonces se recomienda, como para dejar el intento actualizado o descargado el archivo en ensueño, estos 40 días de intento. Y como frecuentemente decimos, es un intento muy generoso porque requiere un momento de atención simplemente cuando nos vamos a dormir. Una relajación profunda sí que equivale a una recapitulación. Y la intención aliada de la imaginación para justamente ir reconociendo también qué es lo que aparece dentro de la imaginación conocida y cuáles son las señales que por ahí se filtran, intentando también cambiar de perspectiva, intentando también asentarnos establemente como acto consciente dentro de eso que parece de pronto desconocido y que es muy vulnerable a cualquier sensación, muy vulnerable a esta, inclusive al impacto de, me estoy dando cuenta que estoy soñando. Eso causa un impacto que te hace despertar en el cuerpo físico. Pero está bien en un sentido, simplemente es la perseverancia en ese intento lo que hace más familiar el reconocer esa práctica. Familiarizarnos con esa práctica. Todas estas intentos y señales de ensueño parten básicamente de la exploración del interés que ha tenido el ser humano en todos los tiempos de descubrir qué cosa es lo que percibe, ¿Quién está percibiendo? ¿Quién está percibiendo y qué cosa es lo que percibe? Y a veces se da cuenta que él o ello, aquello que está percibiendo, es solamente percepción. O sea, que lo percibido sutilmente o de una manera muy conocida, el reconocimiento de quién está percibiendo, algo sucede en medio de entre ellos y que atraviesa a ambos, al perceptor y a lo percibido, y que es la percepción como un misterio. O lo que podríamos decir, aquello que se da cuenta, la cognición, aquello que se da cuenta de la aparición del perceptor y de lo percibido. Y que de igual manera, así como de pronto al entrar en el ensueño nos damos cuenta que nos despertamos en un contexto, en una corriente de imágenes que nosotros de alguna manera tampoco provocamos, por lo menos conscientemente, y que aparecemos como en mitad del sueño. Por eso alguien dice por ahí que si me preguntan por los principios o por los finales, yo no sé nada porque aparecí en la mitad del sueño. ¿Cómo empezó el sueño? No sé. ¿Cómo va a terminar? No sé. Solo sé que estoy en medio de este sueño que va transcurriendo y que atisbo de algún momento que eso está despierto. Que me puedo dar cuenta que eso está despierto. O que eso se reconoce a sí mismo estando despierto. Así que la invitación es esto, a siempre, si ya se dieron cuenta también que el tiempo y el espacio, la distancia, etcétera, es solamente una convención humana, es decir, que en el espacio de sueños podemos seguir encontrándonos, podemos seguir buscándonos, podemos seguir llamándonos, podemos seguir convergiendo en algunos sitios como intento común. Y que eso no requiere que estemos extensamente juntos, sino que realmente a través de esa red de ensueño podamos acceder justamente a todas esas enseñanzas o informaciones que nuestra vida necesita a veces cotidianamente. Entonces sería bueno que de tiempo en tiempo nos planteáramos alguna tarea común, como estas que nos fuimos planteando durante estos días. Y bueno, durante esta luna llena, a lo mejor, ¿qué les parece si nos encontramos allá en los Himalayas?
Buena idea.
Y la otra luna llena, ¿qué le parece si vamos allá al norte de Sonora? A lo mejor está don Juan Matus por ahí esperando. Entonces, como es una especie de bandada de inorgánicos que van de pronto entrando a ese espacio de ensueño, y como somos la mayoría de nosotros muy desordenados, entonces no hay manera que nos atrapen, ¿no? Justamente por el desorden. Entonces es posible llegar a un mismo sitio, aunque como siempre dijimos, la decodificación que tiene el cerebro de ese sitio puede ser diferente. Puede ser diferente, sin embargo, puede tener también un contexto común. Y si se va afinando de alguna forma esto, entonces pues los próximos peregrinajes serán solamente en ensueño. (Risa) Ya luego, si nos queda tiempo, pues vamos a visitar el lugar. Pero esta posibilidad siempre ha estado latente y, como hemos dicho también, ha sido experimentada en diferentes momentos del tiempo por la humanidad. El frecuentarse de las diferentes culturas desde África, Australia, Asia, América, incluso Europa. Así que esta es la vía entonces de esta posición de ensueño llamada dentro de la tradición de México Mictlantecuhtli o Ajpuch. O también sugerida por el Chacmol en el sentido de la estabilidad de estar soñando. Dice, cuando la estabilidad del ensueño se convierta como una montaña, cuidado que puedes quedar atrapado. Bien, pues tengamos en esta noche ese intento de descanso profundo como entrada a ese espacio confiable, agradable para cada uno. Y que ahí mismo ese intento de ensueño se recree, se regenere. Y se tenga como ese espacio para redescubrir aquello que está despierto. Porque seguimos, podemos seguir soñando de sueño en sueño, de sueño en sueño. Y todos son, pueden ser maravillosos o pueden ser terroríficos. Y la pregunta esencial siempre será, y bueno, ¿quién está soñando? ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué es esto? ¿Qué? Siempre aparezco ya a mitad del sueño, tal como aparecí aquí a mitad del mundo. Pues tengamos buenos sueños, un buen descanso. Y si, es, si van a la playa, me invitan. Su lugar de descanso es la playa.
Dentro de una concha.
Recordemos simplemente ese reconocimiento de la red, ¿no? Esa telaraña de estrellas, telaraña de flores, esa telaraña con fundamentos también sutiles, pero con fundamentos, con lo cual estamos vinculados a lo visible y a lo invisible. Y ese espacio abierto también que hay en la telaraña, también como una sugerencia de que el mejor tejido siempre se hace cuando hay un espacio abierto.